Ao meu ver, a gestão de riscos ela ajuda as companhias a navegar por cenários simples, médios e complexos, fornecendo uma estrutura, um framework para identificar e abordar possíveis ameaças antes que elas se tornem problemas críticos.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECcast de hoje, sempre pontualmente às 18 horas e 18 minutos aqui no YouTube da LEC e também no LinkedIn. Quero dar boa noite para quem já está aqui conosco. O Pedro está por aqui, a Maria das Graças também, o Laércio está por aqui também, Luiz Carlos chegou, João Guilherme. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência cativa de sempre para um papo que nós teremos hoje muito especial. Vamos falar de gestão de riscos e negócios, uma relação importante e óbvia para muita gente, mas com uma roupagem, com uma abordagem bastante especial que nós vamos ter no papo de hoje. Com um profissional que sabe demais, vamos conversar com o Leonardo Tadeu, que é um profissional experiente, conhece muito desse assunto e vai poder apresentar a você esse assunto da gestão de riscos focado em negócios, focado em uma comunicação de alta gestão, de alta administração, a visão dos conselhos, a visão dos CEOs, como lidar com este assunto em um alto escalão. Muita gente chegando por aqui e eu quero rapidamente dar um aviso, aliás, dois. O primeiro é que o Congresso Internacional de Compliance está chegando, falta menos de 30 dias, e se você ainda não sabe do que eu estou falando, ou se não garantiu a sua inscrição, corra lá em congressodecompliance.com.br e veja ainda as opções de inscrição remanescentes. Já ultrapassamos a marca de 1.200 pessoas inscritas e será um encontro imperdível. O segundo aviso que eu preciso dar a você é que uma outra coisa muito especial também acontece simultaneamente ao Congresso. Então, se você, por alguma razão, não puder estar conosco no Congresso desse ano, será uma pena, é claro, porque, para mim, o Congresso é o ponto alto do compliance no Brasil e na América Latina no ano, mas nós teremos, a partir do dia 24 de junho, a Compliance Week 2024. Então, se você quer aprender a implementar um programa de compliance partindo do zero, você pode participar da Compliance Week, um mini curso em 4 videoaulas que traz materiais exclusivos para download. O link já está aqui no chat do YouTube, estará também na descrição do episódio. E você, ao se inscrever, pode obter inclusive um certificado de participação desse mini curso se estiver conosco durante todos os dias. Eu preciso dizer a você que esse é um mini curso que já impactou mais de 200 mil pessoas e que já mudou o rumo profissional de muita gente. Se você está pensando se compliance é para você, se você está dando os primeiros passos, este mini curso é um presente da LEC. Não perca, acesse complianceweek.com.br, faça sua inscrição, é de graça, online, não tem desculpa para perder. Bora para o papo de hoje? Então vamos lá, muita gente chegando aqui, a Kátia Veloso está aqui por aqui também, que legal, Kátia, bacana que você vê. Vamos falar com o entrevistado de hoje, como eu dizia, é o Leonardo Tadeu. O Léo, ele é um executivo e consultor de governança e gestão de riscos e compliance, muito experiente já. Ele é também LinkedIn Top Voice em gestão de riscos, então se você ainda não segue o Léo no LinkedIn, faça isso agora mesmo, Leonardo Tadeu, você vai encontrar como LinkedIn Top Voice neste assunto que nós vamos conversar hoje e eu quero trazê-lo aqui para o papo. Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber hoje aqui no LECcast.
Boa noite Márcio. Boa noite a todos e todas. Consegue me ouvir bem?
Muito bem, Léo. Pô, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um assunto importante. Vamos conversar muito sobre riscos. Mas para quem ainda não te conhece, eu queria te pedir a gentileza de contar um pouquinho de quem é você e como você foi parar nesse assunto de riscos. Como é que você se tornou LinkedIn Top Voice nesse assunto tão importante, Léo?
Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui para discutir a gestão de riscos. É um tema crucial, ao meu ver, para o sucesso e a sustentabilidade, né, das empresas no, no ambiente dinâmico e desafiador que nós temos hoje. E a ideia aqui é, de fato, explorar a gestão de riscos, não só protegendo a organização, mas também impulsionando a inovação e o crescimento. Então, eu chego na gestão de riscos, por outras janelas, né? Eu venho pela janela de auditoria, em começo de carreira. Fiquei 10 anos fazendo auditorias de varejo, atacado, corretora, seguros, previdência. Depois que eu migrei ali em meados de 2013 para as áreas de controles internos, compliance, gestão de riscos, prevenção à fraude, que eram áreas que eu já fazia auditorias antes, e aí passei a ser o head dessas áreas, e aí também apoiar as companhias, as empresas nesse sentido, também responsável por unidades no exterior, olhando para a regulação. Recebi muitas vezes o Bacen, principalmente na indústria financeira, que é a indústria que eu atuo por mais de 15 anos. Tive uma experiência forte na indústria de telecom e pude também ter essa percepção de uma empresa de tecnologia, de serviço essencial, 5G, conexão, voz e dados, também um ambiente bastante regulado. E, ao meu ver, a gestão de riscos, ela no fundo, ela envolve um pouco de cada uma dessas áreas, né? Vamos dizer que, ao meu ver, é o guarda-chuva de uma proposição de defesa, mas também de inovação. Eu tenho contribuído muito na rede, com os colegas, no LinkedIn, e há 4 meses atrás, o LinkedIn me premiou aí com o Top Voice em gestão de riscos. Por uma abordagem, ao meu ver, que vai desde academicamente falando, né, como se tornar um gestor e um professor em gestão de riscos, mas também um executivo, como atuar nessas áreas, quais os desafios, oportunidades, como esse tema chega no conselho, etc. Então, vamos é um conjunto de coisas que me levou talvez a esse reconhecimento aí.
Muito legal, Léo. Já tem gente, inclusive, aqui, o Guilherme Massari estava aqui elogiando os ótimos conteúdos que você tem produzido por lá. Fica a dica, então, já está dada aqui para quem está ao vivo conosco, mas para quem vier ouvir também esse episódio posteriormente. Siga o Léo lá no LinkedIn e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que ele tem produzido com muito sucesso por lá. Léo, queria, para começar o papo, como eu sempre faço por aqui, acho legal colocar todo mundo na mesma página e abordar o tema central, né? A questão maior que a gente tem para falar de uma forma mais ampla, mais macro, aqui no papo de hoje, que é essa associação de gestão de riscos e negócios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem ainda está se familiarizando com o tema, de uma maneira simples, se você puder, o que é gestão de riscos propriamente dita e por que e como, né, que ela pode impactar a inovação, o crescimento dos negócios, na sua opinião.
Claro, claro, vamos lá. Bom, pessoal, audiência, a gestão de riscos, ela é um processo, ao meu ver, sistemático, né, de identificar, avaliar e mitigar ameaças que podem afetar os objetivos de uma organização, seja ela qual for. Em destaque a importância no ambiente corporativo atual, eu vejo que a gestão de riscos, ela é essencial para, primeiro, proteger os ativos, garantir a conformidade regulatória, manter a confiança também das partes interessadas, acionistas, clientes, funcionários, parceiros, órgãos reguladores, sociedade e assim sucessivamente. Eu trago alguns dados, né? Então, a Associação de Certificadores de Fraude, por exemplo, a SACFE, ela traz em seus relatórios de que as empresas, por exemplo, perdem em média 5% de suas receitas anuais devido a fraudes internas. O que, ao meu ver, sublinha, né, a importância de uma gestão de riscos eficaz também nesse nível, né? Então, a gente teve agora recente o relatório global de riscos de 2024, o World Economic Forum, né, que destaca que 59% dos executivos consideram os riscos, por exemplo, geopolíticos, como uma das grandes ameaças aos seus negócios. E isso certamente inclui tensões comerciais, mudanças políticas, instabilidades regionais, etc. Então, ao meu ver, a gestão de riscos, ela ajuda as companhias a navegar por cenários simples, médios e complexos, fornecendo uma estrutura, um framework para identificar e abordar possíveis ameaças antes que elas se tornem problemas críticos. Eu acho que esse é o ponto principal da gestão do risco.
Claro, e eu gosto quando você já explica de uma maneira bastante didática, assim, porque muita gente se confunde com quando a gente fala em riscos, de eventos positivos, eventualmente, que possam vir a acontecer. E muito se brinca em aulas, inclusive, do tipo, se eu apostar na Mega Sena, eu corro o risco de ficar milionário? Não, nesse caso, não. Nós estamos falando, você corre o risco de perder o dinheiro que você apostou, eventualmente, se você não vier a ganhar, porque tem que ser um evento, prejudicial, não é isso mesmo? Você falou em ameaça. Acho que é um pouco por aí, né? Para deixar claro do que a gente está tratando nesse papo.
Sim, bom, eu acho que assim,
Diga.
é isso,
É
gestão de
isso.
riscos, ela não é uma medida também só defensiva, né, Márcio? Eu acho que ela é um catalisador, é o que a gente vai falar aqui, muito da inovação, do crescimento empresarial. Acho que a cultura da gestão de riscos, ela, empresas, né, McKinsey coloca isso nos seus relatórios, né, teve um recente, ela colocou que as empresas que têm uma cultura de gestão de riscos tendem a superar os seus concorrentes em até 20% da receita. Então, isso é bastante importante.
É um dado muito relevante mesmo. Você pensar em 20% de receita nossa, é mais que a margem de muito mercado por aí, né, no final. Então, você pensar em uma receita maior nessa medida por fazer a gestão de risco, sem dúvida que traz benefícios bastante importantes. Queria te perguntar sobre metodologia. O que você pode trazer? É claro que esse é um papo bastante introdutório aqui, né? A gente está conversando num podcast, não é uma aula. Mas o que você pode contar para a gente sobre metodologia, ferramenta, para poder integrar realmente esse processo de gestão de risco num processo de inovação, como você mencionou, por exemplo?
Legal, ótima pergunta, porque isso está no cerne da discussão, principalmente do que a gente fala da inovação, né? Eu acredito muito que a inovação ela precisa de facilitadores, né? Ela precisa de. A gente tem que falar de facilitadores para a inovação. Então, ter um ambiente seguro para experimentação, né? Então, quando a gente mitiga riscos conhecidos, as empresas podem focar em explorar novas oportunidades com maior confiança, a tomada de decisão informada, né? Então, a análise de riscos, ela fornece dados críticos que ajudam na tomada de decisões estratégicas, né? Então, promovendo inovação com fundamentação, a própria cultura da inovação, né? Então, empresas com uma cultura forte de gestão de riscos tendem a encorajar a inovação, sabendo que os riscos associados são muitas vezes já gerenciáveis. E pensando em metodologia e ferramenta para integrar essa gestão no processo, a gente tem aqui, por exemplo, análise SWOT. Coisas da NASA, viu, Márcio? Análise SWOT, olha só, né? Análise SWOT, onde ajuda as empresas a identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Fornecendo uma visão clara de riscos e oportunidades. Então, ela pode, por exemplo, usar uma SWOT para avaliar o impacto de lançar um novo produto no mercado. Esse é um. Uma segunda ferramenta é análise de cenários. Então, a utilização de cenários futuros, baseados em várias combinações de riscos e oportunidades, permitindo que as empresas, planejem respostas estratégicas. Então, por exemplo, as empresas de energia, ou elas usam análise de cenários para se prepararem para futuras regulamentações, né, ambientais e suas implicações. Outra metodologia é também da NASA, essa, hein? É teste de estresse, certo? Então, a utilização, ela testa a resiliência de um projeto, por exemplo, ou de um sistema, sob condições extremas para identificar pontos fracos, né? Então, você coloca lá um nível hard aquele cenário para ver como é que ele se comporta. Então, os bancos, né, a minha origem, a gente utilizava muito teste de estresse para avaliar, por exemplo, estabilidade financeira sobre diferentes condições econômicas. Uma outra metodologia é a matriz de probabilidade de impacto, claro, né? Então, aqui você avalia os riscos com base em sua probabilidade, ocorrência, impacto potencial, ajudando a focar e a priorizar nos riscos mais críticos, né? Então, e por fim, eu destaco aqui a metodologia Agile, né? Ou integrada com práticas de gestão de risco para rapidamente, dentro de uma squad, ajustar inovações com base, por exemplo, no feedback contínuo. Você coloca alguém de risco dentro da squad para participar do desenvolvimento do processo, do produto, do serviço. As startups usam muito já dessa ferramenta para poder ajustar os produtos com base no feedback dos funcionários e dos profissionais de risco. Existem outras, tá? Monte
Claro.
Carlo, etc. Mas eu destacaria essas cinco para ajudar aí os colegas, a audiência, né? Pelo menos a gente aterrissar um pouco mais as possibilidades.
Você sabe, Léo, que você brincou, né, falando que é da NASA, que foi irônico aí nessa medida, dizendo que é algo extremamente complexo, quando na verdade são metodologias razoavelmente simples, mas eu sou um amante da simplicidade, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes no LECCAST e eu evito me tornar repetitivo, mas tem uma placa ali atrás escrito simples, naquela placa branca aqui atrás de mim, da minha cabeça, para eu nunca me esquecer disso, porque a gente tem uma tendência às vezes a complicar a vida quando ela poderia ser muito mais simples. E essas metodologias simples, elas são extremamente eficazes em grande parte pela sua simplicidade. A análise SWOT a gente usa com bastante frequência, que você falou, para lançamento de produtos, para testar isso no marketing, onde eu passo uma boa parte do meu tempo na LEC. A gente usa com muita frequência, inclusive hoje com a utilização da inteligência artificial para nos ajudar com as hipóteses, inclusive. Então, é muito útil. Você sabe que eu estava falando que nós vamos ter Compliance Week agora em alguns dias, né? Começa no dia 24 de junho. E numa outra Compliance Week do passado, eu já tive a oportunidade de sugerir às pessoas que fizessem análise SWOT da sua própria carreira, que é algo que é um exercício super simples, mas que faz você ter uma visão sobre o que você já construiu, para onde você vai, quais são os seus pontos fortes, o que você pode se destacar, que muita gente nunca fez. E é um exercício super interessante. Então, gosto muito dessa sua resposta, porque traz realmente essa clareza que as pessoas precisam encontrar, principalmente quando estão iniciando em algo novo ou quando realmente estão buscando resultados bem objetivos, né? E aí, também para ajudar essa audiência nessa mesma linha, queria te pedir que desse exemplos. Você tem como citar alguns exemplos de sucesso nesse tipo de trabalho, quando a gestão de riscos realmente leva uma empresa para inovação ou se torna de fato uma vantagem competitiva, como você destacou, por exemplo, naquele dado que revela um crescimento de 20% da receita quando se tem uma gestão de risco eficaz e bem feita? Você tem mais alguns exemplos que você pode trazer para ilustrar para a nossa audiência como isso funciona?
Excelente pergunta, Márcio. Assim, dos exemplos a gente traz um pouco das experiências, né? Boas e ruins, né? Mas eu tenho case aqui,
Claro.
por exemplo, de segurança cibernética e conformidade, a Microsoft, por exemplo. Diante do aumento dos ataques, é interessante, só fazendo parênteses antes, que é a visão de riscos, né? Então, por exemplo, o número, o
Claro.
volume de acessos, por exemplo, a um site. Na visão do gestor de riscos, pode ser ataque cibernético. É engraçado. Na visão do marketing, pode ser um aumento do nível de marketing mesmo, de propaganda do site, a ação
De
colocada lá, os
interesse, né?
grupos de
Talvez
interesse, né?
claro, um pico de
E a
audiência, né?
perspectiva muda a partir do mesmo fato, né? É muito interessante.
Sem dúvida.
Então, a Microsoft, diante dos aumentos de ataques cibernéticos e das regulamentações de privacidade de dados, ela, por exemplo, ela transformou a gestão de riscos em uma vantagem competitiva. Ela investiu dinheiro na mesa, cerca de US$ 1 bilhão. Ela investe, na verdade, anualmente em segurança cibernética, implementando, por exemplo, Microsoft Azure Security Center, né, para oferecer soluções de segurança robustas aos clientes também. Lançando programas de compliance manager para ajudar as empresas a gerenciar melhor seus riscos de maneira proativa. E isso resultou, primeiro, no fortalecimento da confiança dos clientes, na segurança e na conformidade de soluções em nuvem. Depois, o aumento da base de clientes corporativos que necessitam, por exemplo, de soluções seguras e conformes com a regulamentação GDPR. E entre outras, e também posiciona-se como líder no mercado de segurança e conformidade, oferecendo também uma vantagem competitiva para a própria empresa e para os clientes. Além disso, além da própria Microsoft, eu cito aqui, por exemplo, a Unilever. Então, o exemplo que eu trago da Unilever, sobre a ótica de gestão de riscos de sustentabilidade, ESG, e o contexto aqui é a crescente pressão para a adoção das práticas de ESG, e a Unilever transforma a gestão de riscos de sustentabilidade em uma vantagem competitiva. Então, as ações práticas passam por implementação do que a Unilever chamou de Unilever Sustainable Living Plan, com metas ambiciosas para reduzir o impacto ambiental, melhorar a saúde, o bem-estar, adotando políticas de fornecimento sustentável, garantindo que 100% das matérias-primas agrícolas sejam obtidas de maneira sustentável até 2000, foi até 2023 e alcançou, focando em economia circular, redução de plástico, embalagens, etc. Então, os resultados aqui passam por aumento da confiança dos consumidores e investidores, o crescimento de vendas, a melhoria da eficiência operacional e o próprio reconhecimento como líder em sustentabilidade através dos relatórios, também atração de talentos, parcerias estratégicas, entre outros casos, por exemplo, também como Siemens, que traz a gestão de riscos tecnológicos e a inovação a partir de IoT, inteligência artificial e digital twins em suas operações. A própria Coca-Cola, quando traz a questão da gestão de riscos e recursos hídricos e a questão da sustentabilidade diante aos desafios globais de escassez de água, né? Então, são exemplos que as empresas estão perseguindo que vão além daquela questão mais ali, vamos dizer, clássica. Né, aquela questão mais clássica da gestão de riscos ali, que fica ali na equipe e que tem lá a matriz de riscos e que, mas elas que vão além, pensando em riscos atuais e pensando em riscos emergentes. Acho que é aquela preocupação do CEO, né? Sempre, né? Eu gosto sempre, por exemplo, de responder a pergunta as preocupações de gestão de riscos sobre a ótica do CEO. Se você fosse CEO de uma empresa, se você fosse diretor de uma empresa, quais seriam as suas preocupações em relação a risco? Então, a preocupação vem sempre nessa linha, né? Entre riscos atuais e riscos emergentes e como lidar com isso.
Eu acho essa visão, esse pensamento que você traz aqui muito inteligente, cara, porque você é exatamente como você conclui dizendo, né? Você tira a gestão de risco daquele lugar clássico dela que tem toda a importância e tá tudo bem, ela tem que fazer realmente o papel essencial dela, vamos dizer assim, mas leva ela para uma mesa que vem uma agenda positiva por trás, né? Você não vive simplesmente para alertar ali possíveis ameaças, para tentar ser simplesmente um guardião, mas você toma a frente, você leva a gestão de riscos para um lugar onde ela pode ter realmente talvez uma tração maior dentre os diretores de uma companhia, uma aceitação melhor quando você faz esse exercício bastante empático de perguntar qual seria a visão do CEO sobre a gestão de riscos, né? Quais seriam as dúvidas dele, o que que ele gostaria de enxergar. Você leva realmente tudo isso para uma chance de obter um suporte, um apoio muito maior dessa camada extremamente importante na companhia. E aí você menciona justamente riscos atuais e riscos emergentes no final da sua fala. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Quais são esses riscos atuais? Quais são os riscos emergentes? Qual é a relevância da gente olhar para isso também?
Excelente, Márcio. Riscos atuais e emergentes. Eu trago aqui os riscos que as empresas enfrentam com base em diversos estudos, publicações, as minhas publicações, as notícias de colegas, de empresas, de relatórios. Então, eu vejo aqui cinco riscos atuais e cinco riscos emergentes, para a gente definir assim e balizar um pouco mais e colocar, vamos aterrizar um pouco mais. Então, pensando em
Bora.
riscos atuais, eu colocaria como primeiro risco cibernético. Então, aqui, definição do risco como uma ameaça envolvendo hackers, malwares, ransomwares, violação de dados, que comprometem a integridade, confidencialidade e disponibilidade do sistema. Então, vocês verem, de acordo com. Trago aqui alguns fatos, né? Então, de acordo com, por exemplo, o relatório da Allianz Risk Barometer, de 2024, os riscos cibernéticos continuam a ser a principal preocupação das empresas em todo o mundo. Além disso, li há pouco tempo, né, o relatório, um outro relatório da Cybersecurity Ventures de 2023, os custos globais com crimes cibernéticos devem atingir a casa aí dos 10 trilhões de dólares até 2025, quando comparados aos 3 trilhões de 2015, isso a gente está falando de dólar. A própria IBM estima que o custo médio de uma violação de dados em 2023 foi de 4,5 milhões de dólares. Então, a gente tem um exemplo claro da Colonial Pipeline em 2021, que, né, a indústria, o maior sistema de oleodutos para produtos petrolíferos dos Estados Unidos, refinados, o ataque de ransomware interrompeu o fornecimento de combustível na costa leste dos Estados Unidos. Então, isso mostra a vulnerabilidade, das infraestruturas críticas. Além desse risco, que é o risco de cyber, eu destaco o risco regulatório, que é o que envolve a não conformidade com as regulamentações locais e internacionais. Então, por exemplo, a própria GDPR na Europa, ou a LGPD aqui no Brasil. O estudo, por exemplo, da Deloitte revela que 87% dos executivos consideram a conformidade regulatória, como um dos principais, por exemplo, riscos empresariais. É um número muito alto. Então, para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, Márcio, as multas, eu peguei esse dado recente, elas atingiram mais de 1,5 bilhão de euros em 2023 pela GDPR na Europa, envolvendo empresas como a Amazon e Meta. Riscos econômicos. Então, aqui os riscos econômicos envolvem a estabilidade da economia global, recessões, flutuações cambiais, crises financeiras. A própria pandemia COVID-19 traz a volatilidade do mercado financeiro. O próprio FMI traz também e projeta um crescimento econômico global moderado de, salvo engano, 2,7% em 2024, o que reflete mais ainda incertezas econômicas. E a gente viu em 2008 e 2009, Márcio, a crise econômica que resultou em perdas significativas, né, do Lehman Brothers, o mercado de ações, mais de 30 trilhões de dólares em valores, falências, em massas, etc. O quarto risco atual, o risco operacional, não dá para fugir dele. Então, são falhas internas e processos, e sistemas, etc. Então, um dado recente da McKinsey, revela que as empresas enfrentam ainda interrupções significativas em suas operações e que essas podem até impactar em 45% dos seus lucros em um único ano. É um dado muito relevante à questão do risco operacional. E, por fim, esse risco ele é, para mim, tanto um atual quanto emergente, que é o risco geopolítico.
Claro.
Então, isso aqui envolve tensões políticas, guerras comerciais, instabilidades regionais, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que começa em 2018, envolve tarifas adicionais sobre bens, indústrias globais, etc. Quando a gente vai para os riscos emergentes, aí já finalizando aqui a resposta, a gente tem aqui mudanças climáticas, não dá para fugir dela, e a gente traz aqui riscos associados a eventos climáticos. Nós estamos vendo agora, infelizmente, o Rio Grande do Sul, o que vem sofrendo em relação a essas mudanças. A própria OMS, a Organização Meteorológica Mundial, relatou que em 2023 foi um dos anos mais quentes registrados, e isso vai continuar vindo aí para nós como uma dificuldade. Então, as empresas precisam olhar para as mudanças climáticas. As pandemias e as crises de saúde é o segundo risco emergente. Então, ter que lidar com isso é algo que precisa ser feito e precisa entrar na agenda das empresas. Isso vai impactar provavelmente o turismo e a aviação. Então, é algo que as empresas desses nichos precisam olhar com bastante cuidado. Também os avanços tecnológicos, como risco emergente, é o terceiro. Eu coloco aqui a própria rápida evolução da tecnologia, inteligência artificial, automação, blockchain e IoT como emergentes. Então, o próprio relatório aqui que eu lembro recente que eu li da Gartner, ele prevê que até 2025, 50% das grandes organizações mundiais terão implementado alguma solução de IA. Você comentou, né, Márcio, que a própria Alec já usa.
Sem dúvida.
as operações. Então, como é que fica a segurança ética disso? Nós estamos discutindo isso. Eu fiz um vídeo recente, um webinar recente sobre inteligência artificial, governança e regulamentação. O quarto risco emergente são os riscos geopolíticos e sociais. A gente já falou um pouco como risco atual, mas eu acho que aqui eu acrescento social, como as tensões. Imagina um conselho de administração, Márcio, onde dentro do conselho você tem decisores de esquerda, decisores de direita, polarizados, com culturas de países diferentes, empresas globalizadas, precisando tomar uma decisão em relação a alguma medida, uma medida global. E, por fim, não dá para fugir também, o risco de sustentabilidade, ESG, é o quinto risco que eu vejo como emergente. É o cumprimento, eu acho que é muito mais assim, das expectativas sociais, ambientais e de governança das partes interessadas. A pressão para adoção das práticas sustentáveis. Aqui, por exemplo, eu lembro, de acordo com o relatório que eu vi da Bloomberg, os investimentos globais em fundos ESG atingiram 35 trilhões de dólares em 2023. É muito dinheiro na mesa, a própria BlackRock busca isso. E essa é a conclusão, né? Então, acho que os riscos emergentes, eles representam desafios complexos e dinâmicos que exigem uma abordagem tradicional, mas ao mesmo tempo proativa e adaptativa. Eu trago um pouco daquela ambidestria que a gente vê muito no ambiente de tecnologia, né? O ambiente, o legado convivendo com o ambiente inovativo, né? Então, eu vejo aqui também esse desafio do legado, dos riscos atuais, convivendo com os riscos emergentes e um pouco da gestão de riscos tradicional associada a uma gestão de riscos adaptativa por parte das empresas.
Olha, Léo, vou te falar, só por essa resposta a gente já valeu esse podcast, cara. Que panorama incrível que você conseguiu desenhar aí na nossa frente. Assim, incrível mesmo. Eu acho que fica muito claro, né, a diferença entre esses riscos atuais e os riscos emergentes. E é claro, cada negócio, cada segmento vai sofrer mais ou menos com um ou com outro e vai identificar tantos outros ainda no seu universo. Você sabe que eu conversava essa semana com um empreendedor que tem negócios em Israel e ele mencionava que ele tem uma startup extremamente promissora em fase final de testes ali para ter o seu MVP rodando, né? O seu produto entrando em operação. E quando explode a guerra, boa parte da sua força de trabalho é convocada para o exército em Israel. E aí ele perde, né, a equipe em Tel Aviv, ele perde uma fatia importante dessa equipe e atrasa completamente a entrada no mercado, né, o lançamento mesmo desse produto. Então, são impactos que muitas vezes nas startups que estão correndo focado ali no seu produto não passam, né, nem ao longe, assim, o risco de que algo como isso pudesse acontecer ou impactar de tal maneira a operação, né? Quando você fala da pandemia mesmo, os riscos de saúde, essas coisas que a gente, num passado recente, desconsiderava, né, Léo? Não era razoável imaginar que nós ficaríamos praticamente 2 anos trancados em casa, que operações enormes pudessem ser impactadas e até hoje estejam lutando para sobreviver, né, para se manter vivo. Então, eu acho que esse panorama que você traz é realmente bastante interessante para quem trabalha com riscos ter essa visão mais ampla mesmo dos riscos e não uma visão muito afunilada. Sobre mitigação desses riscos, Léo, o que que você pode falar para a gente? Um panorama extremamente complexo, né, nesses riscos emergentes e nos riscos atuais também, mas boas práticas, medidas que você pode recomendar à nossa audiência que ficou agora chocada com esse universo que você descreveu? Como lidar com a mitigação? O que que eles devem fazer? O que que eles podem fazer para proteger as suas empresas nesse cenário?
Essa é a pergunta que o consultor responde, né, Márcio? Essa é a pergunta de ouro. Vamos lá. Vou resumir aqui, mas tentar trazer um pouco tanto dos riscos atuais como emergentes. Então, pensando Pensando aqui em riscos cibernéticos, já falamos um pouco do impacto, né? Mas pensando em estratégias de mitigação, eu vejo, existem várias, mas eu vejo, por exemplo, três. Primeiro, o treinamento dos funcionários, educar funcionários sobre segurança cibernética e práticas seguras. Tecnologia de segurança, então implementar firewalls, sistemas de detecção, intrusão, criptografia. E tem vários níveis de proteção, né? Isso pode atender tanto pequenas, médias e grandes empresas, né? Plano de respostas a incidentes também, eu entendo que é uma medida importante, porque não adianta a gente ter toda a estrutura e não responder rápido a uma medida de mitigação. Então, desenvolver e testar, principalmente testar regularmente os planos de resposta a incidentes, né? Para entender que eles funcionam. Em relação a risco regulatório, eu vejo que sim, estratégias de mitigação passam por monitoramento da conformidade. Então, não adianta só a gente ter lá a planilha de inventário, verificar se a gente está atendendo o requisito, mas a gente precisa ter a planilha atualizada e monitorada. Consultoria jurídica, né, certamente ajuda em temas mais específicos. No ambiente financeiro, agora a gente tem a resolução. Novas resoluções que tratam sobre compartilhamento de suspeitas de fraude, uma resolução que é recente. Então, a gente precisa debater sobre isso. O treinamento regular também envolve aqui. Quando a gente vai para riscos econômicos, estratégias de mitigação passam por, certamente, diversificação de portfólio. Eu vivi muito isso na indústria financeira, então. Vamos diversificar nossa prateleira, né? Nossos investimentos, o que a gente está oferecendo, fontes de receitas diversas para reduzir a dependência de um único canal, de um único mercado. A própria gestão de caixa é uma estratégia de mitigação para o pessoal aí da indústria financeira, dos riscos econômicos. Eu acho que isso se aplica a todas as empresas. Então, manter alguma reserva de caixa suficiente para enfrentar períodos de instabilidade. Isso aqui é para pessoa física e pessoa jurídica. E também o planejamento de cenários, né, Márcio? Acho que desenvolver e testar, a gente falou dos testes de estresse, né? A gente pode utilizar eles para isso. Quando a gente vai para o risco operacional, estratégia de mitigação envolve programas de manutenção preventiva, atualização da tecnologia, backup e recuperação dos dados, automação e monitoramento. Quando a gente vai para riscos geopolíticos, estratégias de mitigação passam por análise geopolítica, né? Precisa colocar isso na agenda para a gente, de alguma forma, tentar antecipar esses possíveis riscos. Também envolve aqui, ao meu ver,
Claro.
Márcio, diversificação de fornecedores. E quando a gente fala de risco geopolítico, a gente pode, como você falou há pouco, do caso de Israel, mas quando você diversifica fornecedor, você também reduz um pouco essa dependência de regiões instáveis. E o próprio
Sem dúvida.
planejamento de contingência, né? Desenvolver planos de contingência para responder às crises geopolíticas. Quando a gente fala de mudanças climáticas, implementar estratégias de sustentabilidade, adaptabilidade, parcerias, colaboração. Crises de saúde envolve continuidade de negócios, higiene, segurança, envolve flexibilidade operacional para adotar modelos híbridos de trabalho, né? Acho que isso ainda é acho que melhorou, mas ainda é um desafio para algumas empresas de ter essa coragem e partir de fato para um ambiente remoto. E a questão do ESG, as práticas sustentáveis, né, uma governança forte, colocar isso na agenda da alta administração.
Léo, falando em alta administração, queria que você enfrentasse um pouco esse lado da história, né? O papel do Conselho de Administração nessa árdua tarefa da gestão de riscos, né? Qual o papel do Conselho de Administração nisso tudo, né? É claro que vai ter muitas vezes um departamento cuidando disso, uma diretoria responsável por né, fazer esse trabalho acontecer da melhor maneira. Vai haver um CEO ali, um presidente que está mais próximo da operação também, tendo um papel relevante, mas queria saber, na sua opinião, o papel do Conselho de Administração realmente nessa história toda. Como é que funciona?
Legal, Márcio. Aqui é o seguinte, eu divido em duas respostas que vão formar uma. Primeiro, a gente tem que falar um pouco da liderança. Eu vejo que a liderança tem um papel de, primeiro, definir a cultura, a estratégia de gestão de riscos e garantir que os riscos sejam identificados, avaliados e mitigados. O conselho passa para um papel mais de supervisão, né? Então, supervisionando o processo, assegurando que a gestão de riscos esteja alinhada com os objetivos estratégicos da empresa. Fornece também orientações para decisões críticas e garante a resiliência e a sustentabilidade da organização. Então, ele é o responsável, em última medida, o conselho, de estabelecer a direção estratégica da empresa, mas, ao mesmo tempo, supervisionar a gestão de riscos, garantindo a criação de valor sustentável e perenidade para o negócio. Isso passa por discussões difíceis, Márcio, que é apetite de risco, certo? Isso é sempre uma discussão pesada. Qual é o nível de apetite de risco da companhia? Que nível, vamos dizer, qual é o nível aceitável de risco que a empresa está disposta a encarar? Qual é a supervisão da estrutura de gestão de riscos? Então, quais são as políticas, os processos e os sistemas mais adequados para aquela realidade? Então, não há aquela one size fits all. Cada empresa tem o seu modelo, não dá para colocar algo único. O próprio monitoramento contínuo, então, revisar periodicamente os relatórios de riscos e as ações de mitigação. E, principalmente aqui, Márcio, eu vejo que tem um papel muito de comunicação com as partes interessadas, ou seja, não comunicando propriamente dito, mas assegurando a transparência na comunicação de riscos para as partes interessadas internas e externas. Então, esse é o papel que eu vejo do Conselho de Administração sobre o enfrentamento disso. Tá? Então, é um pouco disso.
Sabe, Léo, eu te ouvindo falar sobre isso, me vem à cabeça os casos. Não vou citar um caso em especial para não ser assim. Acho que não seria meu papel aqui escolher alguém como exemplo, mas vou falar genericamente e vai ficar claro o que eu quero dizer. O que vem à minha cabeça é no, nos casos de danos relevantes, assim, né? Casos catastróficos realmente, dano à vida das pessoas, assim, danos ambientais enormes, problemas graves que acontecem muitas vezes, em parte, talvez, por falha na gestão de riscos, e vem, muitas vezes, uma pretensão de responsabilização do conselho de administração, né? Que aí, nessa sua visão, tem um papel de supervisão, um papel, de dar orientações críticas, e aí me ocorre, será que ele é responsável também numa situação como essa? Porque, de um lado, pô, se é papel dele estabelecer o apetite de risco, será que ele não precisa estar informado sobre um risco tão relevante como um possível, dano ambiental ou mesmo uma crise humanitária que possa causar um determinado risco se ele vier a se materializar? E aí esse conselho se reúne 2 vezes por ano em Dubai e está distante da operação, nem sabe o que está acontecendo propriamente dito na operação. Qual que é a sua visão sobre isso? O que que você pensa nessa? Desse rumo que tem tomado aí essa expectativa de responsabilizar o conselho de administração em casos de crises reputacionais relevantes aí recentes.
Boa pergunta. É um tema atual, é um desafio a ser enfrentado, principalmente porque o conselho também enfrenta desafios, né? Então, eu destaco quatro desafios aqui, Márcio, por exemplo. Primeiro, a questão da complexidade e velocidade dos riscos, né? Então, às vezes a administração não consegue alcançar, né? Então, o ambiente de riscos ele está se tornando mais complexo, dinâmico, principalmente devido à globalização, avanços tecnológicos, mudanças regulatórias. E eu também destaco aqui um desafio que é a adaptação às novas tecnologias. Então, a inteligência artificial, o blockchain, ele na gestão de riscos no nível do conselho, ele ainda pode ser desafiador devido à falta de familiaridade e expertise. Também um outro
Claro.
desafio, as regulamentações em constantes mudanças, então manter-se atualizado é um desafio significativo. E a própria cultura de risco organizacional, então, a promoção da cultura de riscos adequada dentro da empresa, ela também ela é fundamental, mas ela, às vezes ela pode ser difícil de se implementar e de que o conselho alcance isso. Eu não estou dizendo tudo isso para colocar o conselho num lugar de conforto, mas eu estou trazendo os desafios. Dados os desafios, o conselho precisa olhar para esses desafios e enfrentá-los, colocar na agenda e resolvê-los. Porque o conselho responde também por omissão.
Claro.
Ele é por ação e omissão. E sim, responde. A gente tem visto os casos de demissões, multas, afetação de patrimônio. Então, são coisas que estão presentes, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista reputacional, quanto do ponto de vista mesmo de fraude. A gente tem visto isso muito nos casos de má-fé, os casos recentes de grandes atuações da CGU, do TCU, do Ministério Público. Então, o conselho é parte integrante na pessoa física desse processo. Então, os conselheiros também estão fazendo, assim que assumem cargos, fazendo uma diligência um pouco mais profunda das empresas que assumem. Então, como conselheiro, você faz uma diligência também do ambiente atual, daquilo que você pode receber como responsável. Muitas vezes os conselheiros, eles contratam escritórios para ajudá-los nessa diligência, para poder ter, vamos dizer, uma página em branco para poder atuar dentro dos limites e dentro das regras de governança da companhia. Quanto mais definição tiver, melhor. Porque é aquela coisa, né? O ambiente pouco definido certamente geram áreas cinzas e aí depois fica muito difícil separar o joio do trigo, o problema da oportunidade, etc.
Faz todo sentido, Léo, e especificamente nesse ponto, né, do conselheiro que chega a uma nova empresa. É curioso notar que muita gente quer esse rumo profissionalmente, né? Muita gente quer se tornar conselheiro. Acho que a sua fala aqui é importante para trazer esse alerta, assim. É muito legal ser conselheiro, sem dúvida que é, né? É uma oportunidade incrível, mas tem que estar muito preparado e tem que fazer a lição de casa realmente para saber onde você está pisando e não se colocar em uma situação difícil onde depois vai ser muito, muito complicado sair ileso, né? Em um cenário se você realmente ingressar em uma companhia que não leva a sério, que vai te colocar em um papel ali quase que cenográfico para ser otimista aqui. Léo, para a gente caminhar para o encerramento, tem duas coisas que eu não posso deixar de fazer. Uma é te perguntar sobre futuro e a outra dica de leitura que você vai nos dar em seguida. Mas sobre futuro da gestão de riscos, o que que você pode trazer para a gente depois desse panorama todo, as suas expectativas de quem está inserido realmente nesse universo? O que que você enxerga para os próximos meses e anos aí, 2024, 2025? O que que você pode deixar de orientação para esses líderes aí que estão à frente de operações que trazem, logicamente, riscos com elas?
Perfeito, excelente pergunta, excelente reflexão. Aqui, certamente considerar os riscos atuais e os riscos emergentes, colocando na agenda, alcançando e estudando e buscando informações sobre esses cenários, também separando e filtrando as informações, buscando fontes confiáveis de informações, relatórios confiáveis, tendências confiáveis. Então, diante de relatórios de tendências, criticar, olhar a fonte, quem construiu, quando construiu, qual é o critério, trazer para dentro, tomar alguns cuidados antes também de trazer para dentro de casa, né? Faça alguns testes antes, faça algumas simulações, projeções. Eu deixo também três pontos-chave de mensagem, que é a proatividade, ou seja, cada vez mais proatividade na identificação e na gestão de riscos. Eu acho que a antecipação é a chave para transformar ameaça em oportunidade. E aqui a prevenção ela sempre custa mais barato, normalmente, custa 99% dos casos ela custa mais barato do que a remediação. Dois, a cultura organizacional, então os líderes, né, que aqui estão, os colegas, de fomentar uma cultura onde a gestão de riscos ela é integrada em todos os níveis da organização, desde lá do estagiário, do terceiro até o topo. Comunicação aberta e treinamento contínuo são fundamentais. E a questão aqui de utilizar a gestão de riscos, Márcio, como eu diria como vamos dizer assim, um ingrediente, um catalisador para a inovação. Ou seja, encarar os riscos como uma oportunidade para explorar novas fronteiras e impulsionar o crescimento empresarial. Eu diria que tem que ter essa visão, não só do não, mas tem que ter uma visão do sim. Uma visão assim, sim, isso é possível desde que siga A, siga B, siga C, ou que a gente possa dar alternativas ao negócio, alternativa A, alternativa B, alternativa C. Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria deixar aí de ressalte.
Muito bom. Léo, tá chegando algumas perguntas por aqui, mas infelizmente nosso tempo está caminhando para o fim. A Kátia Veloso, querida, deixou aqui uma pergunta falando sobre assédio, sobre saúde mental, enfim, sobre pontos que também trazem riscos relevantes. O Brito também está perguntando aqui sobre as questões de comunicação, sobre os riscos. Infelizmente, pessoal, a gente não vai ter tempo para enfrentar ainda nesse papo por aqui, mas quero recomendar mais uma vez a você que nos acompanhou aqui nesse papo até aqui, que siga o Léo lá no LinkedIn, Leonardo Tadeu, você encontra ele como Top Voice em gestão de riscos e vai poder bater esse papo com ele, né, Léo? É um bom contato te encontrar por lá? É um
Sem
caminho
dúvida,
bom?
fico totalmente à
Boa.
disposição aí no LinkedIn, nas redes. É muito
Tá.
fácil de me encontrar, colocar lá no inbox e a gente marca um café virtual.
E bate esse papo, tira as dúvidas que tenham ficado em aberto. Peço desculpas à nossa audiência por não conseguir trazer no papo de hoje, mas realmente eu tinha muitas aqui, que nem eu consegui colocar todas as minhas, porque o tempo voa. Mas, Léo, dica de leitura: o que que você poderia dar para nossa audiência? Uma sugestão para ler algo que você leu, que foi importante para você e que você gostaria de compartilhar também.
Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella.
Quem não gosta dele?
Quem não gosta, né? Quem não gosta? Eu trago sempre a gestão de riscos para o ponto central, que é o ser humano, as pessoas. Por mais que a gente tenha processos, ferramentas, sistemas, o ponto central somos nós, seres humanos. E tudo começa aqui. Tudo começa no Márcio, tudo começa no Léo, tudo começa em cada um dos nossos colegas da audiência. Tem um livro que é o Por que fazemos o que fazemos, do Mário Sérgio Cortella, onde ele traz um panorama do ponto de vista, do ser humano, de atitudes que às vezes a gente que nos colocam em armadilhas, e que nos levam a riscos, ou que talvez a gente às vezes tenha que arriscar mais ou arriscar menos. E ele traz muito essa discussão, do equilíbrio, né, de buscar o cenário certo, na hora certa, no lugar certo. Então, é um livro importante que traz, acho que volta a discussão para o ser humano, e eu acho que é por aí que a gente deve caminhar sempre. É no ser humano que vai ditar as regras do jogo.
Muito bom, Léo. Bom, obrigado demais pelo papo, assim, super esclarecedor. Você tem uma visão. É muito legal falar com quem realmente domina o assunto, porque você faz, fala o que faz, traz os dados e ainda apresenta realmente o cenário com muita didática, Léo. Então, assim, realmente foi um papo muito esclarecedor. Estou vendo aqui uma série de elogios chegando aqui da nossa audiência pela sua clareza. Parabéns e obrigado, cara. Foi um prazer conversar contigo.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Espero, fico à disposição, espero poder contribuir com as organizações. Obrigado, Marcelo.
Obrigado, Léo.
Estarei
Nos
lá.
vemos no Congresso
Estarei
muito em
lá.
breve, então,
Firme e
nesse
forte.
mês. Muito, muito bom. Valeu, Léo. Obrigado demais. Obrigado também a você que nos acompanhou nesse papo até aqui, como sempre. Se curtiu, deixe seu like aqui, ajude a gente a levar esse conteúdo ainda mais longe. Lembre-se também que neste mês acontece, é claro, o Congresso Internacional de Compliance, mas como eu dizia no início do nosso papo, para quem não puder estar no Congresso de Compliance deste ano, tem uma atividade muito legal que é a Compliance Week. Tá aí mais uma vez no chat do YouTube o link para você se inscrever na Compliance Week. Um mini curso, 4 videoaulas, material gratuito para download, um certificado de participação afinal, e é realmente o caminho que já impactou a vida de muita gente. Eu posso falar a vocês que um contato com compliance, um primeiro contato mais a fundo, pode realmente transformar o rumo da sua jornada profissional, assim como transformou a minha jornada profissional lá em 2012, quando eu encontrei a Alec e resolvi seguir esse novo rumo completamente diferente da advocacia. E hoje estou aí como sócio da Alec já há alguns anos, podendo levar essa transformação ainda mais longe. Mas para você que tem a curiosidade, quer saber se compliance também é para você, um mini curso gratuito pode ser realmente o primeiro caminho. Você vai ter acesso a informações altamente desejadas no mercado corporativo hoje em dia. Você vai poder eventualmente diversificar a oferta de serviços consultivos na sua consultoria ou no seu escritório de advocacia e, quem sabe, até mesmo migrar de carreira para perseguir aí uma função de compliance officer no futuro. Então não perca esta oportunidade. É de graça, é online e é só clicar no link complianceweek.com.br e fazer a sua inscrição. Eu estarei por lá esperando você com Matheus Cunha e grande elenco. Estaremos lá com muitos professores, trazendo um conteúdo construído com muito carinho para você, para que você descubra como implementar um programa de compliance partindo do zero. Obrigado, gente. Um grande abraço e até a próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Valeu!